Com a palavra, o senhor José Carlos Xavier Grafite, presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia, no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2013, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição.
Bom, boa tarde a todos, a todas presentes. É um prazer estar aqui, trazendo alguma experiência e levando de volta também conhecimentos importantes. Eu cumprimento a mesa, o presidente da Uclever, agradeço à Assembleia pelo convite e estou aqui para dialogar com os senhores. Eu sou de Goiânia, sou engenheiro civil, como foi dito há pouco tempo atrás, eu presidi a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia. Da última vez que estive lá, presidi durante 2 anos. E o que, que tem de mais nisso? Que a Companhia Metropolitana de Goiânia ela faz uma gestão metropolitana da rede. Nós não temos duas redes na mesma região metropolitana. Temos uma rede metropolitana única, gerida por um ente único, que é a Companhia Metropolitana de Transportes. Não vou entrar em detalhes sobre isso, só para registrar que nas capitais brasileiras, Goiânia e Recife superaram essa fragmentação na gestão, e a gente espera que isso resista por muito tempo, porque as redes ficam mais eficientes, mais adequadas, mais transparentes para a população, e é muito bom que seja dessa forma, ficam mais racionais. Eu trouxe uma apresentação, na realidade, dividida em 5 partes, são 50 e poucos slides. Então, para falar em 20 minutos, vai ficar meio pesado, Mas o fato é que vai ficar como registro aí para o Congresso, boa parte dessa apresentação, inclusive essa segunda parte sobre a experiência de Goiânia, fica também como registro. Então, na realidade, eu vou falar de 2 partes só da apresentação, mas vocês podem ter acesso a todo o restante da apresentação. Eu ia falar também sobre o conteúdo da lei, o conteúdo dos planos de mobilidade, mas muito já foi dito pelo Pedro, por outras pessoas que aqui falaram, e eu percebi pelos anais do fórum que vocês também já debateram isso em outras oportunidades. Então, não vamos perder tempo com isso e vamos mais à busca que eu coloquei aqui, uma busca de uma agenda de médio prazo pela mobilidade urbana, para a mobilidade urbana sustentável. Eu também, para registrar, tive uma passagem pelo Ministério das Cidades, como secretário de Mobilidade Urbana, durante o primeiro governo Lula e o início do segundo, e foi justamente naquele momento que nós elaboramos e apresentamos ao Congresso o projeto de lei da Lei de Mobilidade Urbana, essa que redundou na Lei 12.587. Então, estou à disposição também, caso vocês interessem, em discutir alguns aspectos da lei no processo de debate. A primeira parte da apresentação, falar um pouco sobre essa conjuntura de mobilidade, muito no aspecto de como que a gente não percebe que política que está sendo implementada. Muitas vezes a gente até chama que não há uma política de mobilidade, ou há um planejamento das cidades, mas alguma coisa está acontecendo, porque as cidades elas vão se desenvolvendo, vão tendo determinadas características, e a característica predominante hoje, no caso da mobilidade urbana, é uma opção clara dessa política, involuntária ou não, pelo automóvel, pelo transporte individual motorizado. Se são as pessoas que querem isso, ou se é a má gestão ou uma gestão direcionada que conduz a isso, é uma discussão que a gente pode ficar vagueando sobre ela. O fato é que eu vou trazer aqui alguns elementos concretos disso para a gente poder discutir. Então, existe uma política que vem sendo implementada. O foco dessa política é na fluidez dos automóveis, em detrimento da mobilidade das pessoas. Isso é a história nossa. Nós trabalhamos sempre dessa forma. A fluidez, ela retroalimenta. A necessidade de fluidez retroalimenta a política. Porque quando a gente vê uma obra viária, que às vezes não alterou nada a nossa vida, a gente gastava 40 minutos para ir de um ponto a outro da cidade, continua gastando 40 minutos para ir do mesmo ponto, e ali no meio foi feita uma obra de R$40 milhões. Mas a gente pensa assim: poxa, mas se não tivesse feito isso, estava pior. Então, a gente vai retroalimentando essa política sem perceber também e vai gastando dinheiro, todos os dinheiros dos investimentos públicos com essa política. Eu trouxe aí 3 fotos lá da minha cidade, de Goiânia. A terceira, na realidade, é uma projeção para o futuro se continuarmos implementando essa política. A primeira é o mesmo cruzamento da segunda em dois momentos distintos, um com cruzamento em superfície ainda, congestionado, e depois um tratamento já com nível, com viaduto, também congestionado. E se continuar fazendo a política, quem sabe no futuro a gente vai desapropriar os espaços de volta para construir aquilo lá, né? Essa política que está sendo implementada, eu estou falando aqui sem medo de exagerar, né? Ela redunda nisso aí, que são três fotos, quatro fotos dos Estados Unidos, né? Qual o custo de se implantar isso nas cidades? Seguramente é muito mais do que o saneamento todo das cidades, seguramente custa mais do que o programa habitacional da cidade, seguramente custa mais do que os metrôs das cidades. Mas isso aí foi implantado nos Estados Unidos dessa forma, que felizmente parece que acordaram e estão investindo mais em BRTs, em sistema de metrôs, onde não se sonhava com isso alguns anos atrás, né? Então tem um custo grande nessa política que vem sendo implementada. E é inesgotável, né? A demanda por espaço do automóvel é inesgotável. Vocês vejam Brasília, que tem o sistema viário mais generoso do Brasil e está daquele jeito ali durante os horários de pico e às vezes de entrepico, na hora da saída de Brasília, na hora da entrada de Brasília, com toda a generosidade viária que Brasília proporciona. Então a gente percebe que, além de tudo, a gente não conseguirá estancar isso. A gente vai ter que, atrás dessa política, a gente vai ter que ir buscando cada vez mais espaço e mais recursos, né? Existe uma cultura, portanto, predominante contra a sustentabilidade, porque essa política não é sustentável, né? As viagens são cada vez mais longas, cada vez mais cheias, né? O transporte urbano sempre perde o espaço para o carro. Enquanto a gente tiver ônibus convivendo com o carro na cidade brasileira, eu estou falando de ônibus, porque os metrôs, os VLTs, são segregados, mas são obras pontuais, obras estruturantes. Quem conduz a mobilidade urbana de uma cidade, na sua essência, mesmo que existam metrôs, mesmo que existam corredores BRTs, são os ônibus passando em vias arteriais. Enquanto eles estiverem nessas vias arteriais disputando o espaço com o carro, a gente não vai ter transporte de qualidade, porque essa briga quem ganha é o carro, não é o ônibus. Essa briga quem ganha é o carro. As pessoas às vezes falam assim: ah, mas devia ter uma baia para o ônibus entrar na avenida, que o ônibus não estava, parava, as pessoas entravam e depois o ônibus saía. Só que se não houver um corredor, uma faixa para o ônibus entra na baia e depois ele não sai mais, ele fica parado na baia porque os carros não dão espaço para ele sair. Então não tem que ter baia, tem que ter corredor, tem que ter espaço para ônibus, né? E essa cultura ela está comprometendo o direito à cidade. Quer dizer, o bônus de se morar nas cidades, é claro, não é à toa que mais de 50% da população mundial hoje mora na cidade. No Brasil, mais de 80%, porque a cidade traz condições muito favoráveis ao bem-estar das pessoas, ao sentido gregário das pessoas, a serviços públicos próximos, muito oferta, né, para as pessoas. Então, essa segregação que esse sistema produz está comprometendo esse direito. A gente precisa discutir melhor isso, né? A consciência das pessoas está avançando, já estamos aceitando muitas soluções que não aceitávamos antes, mas é uma consciência ainda na expectativa de que quem fala da janela do carro sempre tem essa expectativa, né? Fala assim: o transporte coletivo é muito ruim, né? Então precisamos de melhorar esse transporte coletivo. Aí a pessoa pergunta: para quê? Não, porque aí mais pessoas vão deixar o carro e eu vou poder continuar andando no meu carro. Mas de qualquer forma a consciência está mudando, né? E eu acho que é importante que mude. Essa discussão do uso racional do espaço viário, que permeia a lei de mobilidade, que já foi falado, já foi estudada por vocês, né? Ela remete à discussão da equidade do espaço e de como ele é mau, como é iníquo o uso desse espaço hoje, né? A gente reserva uma faixa de estacionamento para os automóveis na maioria das vias, sabendo que aquela faixa pode transportar 3 mil pessoas de bicicleta, 9 mil pessoas de ônibus, mas ela está reservada para estacionamento de carro. Quer dizer, se a própria via de rolamento, a pista de rolamento ou a faixa de rolamento já é mal utilizada quando usa o transporte individual, seja moto, seja carro, né, imagine uma via, uma faixa com carro parado. Ela é totalmente bloqueada e inútil. E as cidades brasileiras, a maioria delas, ou se não todas, se dão ao luxo de reservar uma faixa para o carro estacionar, na ilusão passada para as pessoas de que todo mundo pode ter carro, que vai ter que arrumar estacionamento. E as pessoas, eu fui criado nessa cultura, as pessoas pensam que tem que ter o direito de ter um estacionamento na rua, né, que esse direito é líquido e certo, direito do carro, porque não é o direito da pessoa que nós estamos falando. E aquele quadro segundo lá mostra como isso é irracional. Né? Você paga por um escritório, às vezes milhares de reais, mais luvas, mais condomínio, mais energia elétrica, e não quer pagar, às vezes, por uma vaga de um carro, que quando é uma SUV dessas grandonas aí, ocupa muito mais uma área do que o escritório. Né? Então, essa discussão tem que ser feita na cidade. Talvez por aí comece a discussão da racionalização do automóvel, que nós vamos ter que fazer em todas as cidades. Belo Horizonte já avançou muito nisso. Né? Pelo menos, eu estava no Ministério quando as discussões iniciais do plano de mobilidade de Belo Horizonte estavam sendo feitas, e a gente percebia que os componentes desse debate todos estavam ali colocados. Eu, na realidade, não posso discorrer sobre o plano atual, apesar de já ter visto algumas apresentações, mas me parece que os elementos estão ali, e eu acho que é importante que Belo Horizonte tome consciência disso, até para servir de exemplo para outras cidades. Né? Os efeitos desse paradigma são aí colocados, já foi muito dito sobre ele aqui, né? O apartheid motorizado, a poluição, emissão de gases estufas, aumento do consumo de energia, né? Acidentes, vítimas, que a gente fala uma trivialidade, né? Uma banalidade das vítimas, né? Como se fosse absolutamente natural, como consequência do crescimento das cidades, esse número de vítimas, e não consequência de um modelo de mobilidade que existe, né? Porque essas vítimas, não se iludam, são consequência de um modelo de mobilidade que está implantado, não são consequências naturais do crescimento das cidades. Nós temos cidades muito maiores do que Belo Horizonte, muito maiores do que Goiânia, que tem um número de vítimas muito menor do que a nossa cidade ou essa cidade de Belo Horizonte, porque adotou um modelo de mobilidade, ou culturalmente já vem adotado um modelo de mobilidade diferente. E aí tem os outros efeitos, né, desse paradigma. O pessoal fala muito da intrusão urbana dos corredores de ônibus, né? E não, às vezes deixa de pensar que uma via com 5 faixas de tráfego de alta velocidade, que é necessário, como a 23 de maio, como a Bandeirantes em São Paulo, como outras aqui em Belo Horizonte, não segregam. Elas segregam a cidade, talvez muito mais do que um corredor de ônibus. Mas a opção nossa foi segregar a cidade com o carro, não com o ônibus. O ônibus parece que é uma coisa de terceiro mundo, uma coisa que é só para pobre, que é só para quem não tem carro, né? E nunca foi tratado efetivamente como uma política pública real para o transporte e para a universalização do transporte das pessoas. Então, a conjuntura no Brasil hoje é essa, né? Um crescimento da taxa de motorização, mas o buraco é mais embaixo. Nós estamos vivenciando hoje uma taxa de motorização, posse de veículos, mais ou menos no nível que a Europa tinha na década de 80, no meio da década de 80. Então, não se iludam, ainda pode crescer muito se a gente não mudar a política. Né? O número de veículos, o mau uso das vias, o mau uso da cidade, o direito à cidade pode ficar cada vez mais comprometido. E nós temos uma diferença perversa em relação à Europa. Em 86, várias cidades europeias já tinham sistemas de metrôs crescendo, já tinham sistemas de ônibus em evolução, né? E nós estamos muito atrasados em relação a isso. Em contrapartida, boa notícia, nós temos o maior ciclo de investimentos desde a década de 80 também aqui no Brasil. Né? Nós temos hoje 60 bilhões de reais anunciados e mais 50 em perspectiva. O presidente Dilma está montando o chamado Pacto Nacional pela Mobilidade Urbana, que eu vou falar um pouco sobre ele mais na frente. O IPEA acabou de fazer um estudo que ele chamou de ProUni da Mobilidade, em que ele coloca como que as gratuidades do sistema poderiam ser financiadas, quanto que isso custa. Esse estudo também está disponível no site do IPEA, vocês podem buscar. Né? Temos a lei de mobilidade urbana. Para implementar a lei, temos uma capacitação insuficiente, que precisa de ser implementada, precisa de ser pensada pelo governo federal. Temos a lei dos consórcios públicos, que pode ajudar a resolver o problema da gestão nas regiões metropolitanas. Temos a lei da mudança do clima, que tem muito a ver com isso, porque muitas das condições, né, da nossa poluição são colocadas a maior parte delas colocada pelo sistema de transporte, pelo sistema de mobilidade. Né? Não o transporte coletivo, até minoritário nisso, mas o transporte de cargas urbanas, o transporte de automóveis, que são os que mais oneram isso. Mas eu optei, como eu disse aos senhores e senhoras, ao invés de falar da lei, falar do conteúdo que consta da apresentação, para falar dessas premissas que eu acho que devem orientar o Pacto da Mobilidade e propor uma agenda de 10 pontos, que é uma agenda que está lá na discussão da Presidência da República na formação desse pacto. Na realidade, eu pedi emprestado esse texto aqui do Renato Boareto, que vocês devem conhecer, que está no Instituto de Energia e Meio Ambiente, que tem um convênio aqui com a BH Trans, né, mas eu vou... Esse empréstimo não é uma usurpação, né, é um compartilhamento das ideias que o Renato traz, né? Então, as premissas que devem orientar o pacto, na visão nossa, é essa de dele se constituir como um elemento de estruturação da política, da lei, né? Porque a lei pode pegar, pode não pegar, né? Ela, no Brasil, tem muito disso, acredito que em outros países também tenha, né? Às vezes a gente fica com um complexo meio tupiniquim de achar que só no Brasil tem determinadas mazelas. A gente vai no país do meu amigo Ulisses, lá na Venezuela, e vê que lá também tem mazelas, vai no outro país, vê que tem mazelas também, quer dizer, a gente não precisa ficar pensando que nós somos piores do que os outros, mas o fato é que tem lei que pega, lei que não pega, né? E uma maneira de garantir que a lei 12.587 se imprima de fato é você ter uma orientação de política, né, cujos critérios se baseiem na lei e sejam condicionantes dessa própria política. Então, o Pacto da Mobilidade vai investir 50 bilhões? Como esses 50 bilhões vão ser investidos? Eles vão ser realmente gastos? Os municípios vão ter assistência técnica para a elaboração dos projetos? Os planos de mobilidade vão ser efetivos, vão ser bem feitos, vão ser produzidos? Os órgãos gestores que foram sucateados nesse período, louváveis exceções, talvez, como a BH Trans, né, eles vão ter condições de se reciclar, de ter um desenvolvimento institucional capaz de gerir essas redes de transporte, de monitorar esses projetos que vão ser implantados? Então, é disso que a gente está falando quando a gente fala das premissas que devem orientar. E vou agora, porque o tempo é curto, pontuar o que a gente chamou de uma agenda de médio prazo para a mobilidade sustentável. Vou dizer os 10 pontos dessa agenda. Obviamente, vocês podem, no debate, sugerir outros ou corrigir alguns que estejam aí mal colocados, né? Primeiro, 3 princípios que devem orientar isso. Acho que esses 3 princípios, essas 3 diretrizes gerais, melhor dizendo, ou melhor dizendo, estratégias gerais da mobilidade urbana sustentável, têm que estar presentes em qualquer discussão e estão presentes em escala diferente ou menor escala no plano de Belo Horizonte, né? A primeira estratégia é a vinculação do planejamento de cidade ao sistema de transportes. Plano diretor da cidade, que tem os instrumentos todos que podem, inclusive, contribuir não só para a organização da cidade, de forma a reduzir os custos de transporte, produzir cidades mais densas, produzir cidades menos espraiadas, com muitos vazios urbanos, conter a linha de expansão viária, que só cresce, nunca diminui, né? Conter essa orientar melhor a alocação das moradias de baixa renda e tal, né? E o plano de mobilidade, quer dizer, se essas duas coisas não estiverem dialogando, não estiverem integradas, então o sistema de mobilidade com certeza não vai ser sustentável, não vai responder às necessidades da cidade. A segunda, óbvia, é a priorização do transporte coletivo não motorizado em detrimento do privado individual motorizado. Essa é a vantagem de não estar investido num cargo público, né? Hoje eu não estou investido, então eu posso falar em detrimento. Se eu fosse o governador ou o prefeito ou o presidente da companhia, eu ia falar racionalizando o uso do transporte público, do transporte individual. Mas na realidade é um eufemismo falar racionalizando. A gente tem que discutir em detrimento mesmo, né? Em detrimento do transporte individual motorizado, porque senão nós vamos continuar dando sinais divergentes. Nós vamos continuar gastando dinheiro com viário, com automóvel, com a moto e não vamos financiar o transporte coletivo, porque nós não vamos ter dinheiro para tudo, né? Então é em detrimento. Em detrimento, quando fala em detrimento, não coloca contradição entre posse e uso, né? Se você mora num prédio que tem 10 vagas na garagem, não se preocupe, né? 10 carros na garagem não provoca problema para ninguém. O problema na hora é que eles saem da garagem e vão para a rua. E eles produzem um problema, uma externalidade muito grande e começam a usar um espaço produzido por todos. Então, quando fala em detrimento, é isso. Tem que racionalizar o uso do automóvel, tem que discutir esse uso. Às vezes, tem que restringir esse uso, né? Que é a terceira diretriz, que é a racionalização do uso do automóvel, que tem várias escalas. Uma delas, talvez a última, necessária, é o pedágio urbano, ou taxa de congestionamento, melhor dizendo, em que as pessoas, para usufruir de uma individualidade que é perversa, que é iníqua, né, porque ela drena espaço, drena recursos que são de todos, ele paga para isso. E quem opta pelo transporte coletivo, que está disponível na cidade, que esteja disponível na cidade, seja beneficiado por isso. Por isso que quando os movimentos sociais atiraram na tarifa, acertaram em coisa muito mais ampla do que apenas a tarifa. Porque reduzir a tarifa do transporte é como se estivesse bonificando a opção do transporte coletivo, que é mais racional, que é mais adequado, que é mais útil à cidade, que conduz a uma mobilidade urbana sustentável. Então, nisso os movimentos acertaram, apesar de estarem difusos, com bandeiras difusas, mas acertaram nisso. A resposta dos governantes não foi muito mais articulada do que os movimentos, da forma que os movimentos apresentaram, né? E as 10 diretrizes, para concluir, presidente, estou concluindo agora, né, todas elas já foram, de certa forma, ditas aqui, mas a redundância também é boa, né, para ir cultuando isso, mudando culturas, né? Promover a desoneração fiscal, muitas medidas já foram tomadas com relação a isso. A gente viveu décadas aí com o automóvel sendo isentado de tudo quanto é imposto e o ônibus prejudicado, sem isenções nenhumas e tal. Exatamente o contrário do que deveria ser. Então, estamos passando por uma outra etapa que talvez a gente consiga onerar mais o uso do transporte, diminuir os impostos do individual, diminuindo os impostos patrimoniais e aumentando as taxas sobre uso, né, e desonerando o transporte coletivo. Retirar o ônibus do congestionamento das vias. Então, o que eu disse, metrô, BRT são importantes como estruturadores, mas se nós não pensarmos nas centenas de quilômetros de vias arteriais em Belo Horizonte, que tem ônibus, e essas vias precisam de ser tratadas, precisa de tirar o estacionamento dos carros para os ônibus fluírem melhor, ou construir ciclovias, ou construir calçadas melhores, né, nós não vamos contribuir, não vamos ter mobilidade sustentável. O estabelecimento do governo federal de requisitos mínimos para os planos de mobilidade, o governo federal produziu um caderno de mobilidade, na época que eu estava no Ministério ainda, que precisa de ser melhorado, atualizado com as contribuições de planos como o de Belo Horizonte, e isso servir de critério, né? Apoio à elaboração dos planos de mobilidade urbana, o governo federal precisa de apoiar, precisa de, né, de cumprir o seu papel principal, né, no nosso arranjo federativo. Um dos papéis do governo federal é apoiar, traçar as diretrizes, mas apoiar os municípios e os estados. Então, aquela parcela dos 50 bilhões destinados à mobilidade são muito bem-vindos, mas que uma parcela dela sirva para financiar os planos de mobilidade ou financiar a capacitação dos órgãos de gestão, né? O estabelecimento de uma norma padrão, não vou discorrer muito sobre isso, a definição de investimentos anuais, né, o sexto, a retomada, acabei de falar sobre isso, né, retomada por parte do governo federal de desenvolvimento institucional e de capacitação que era presente na década de 80 com a EBTU e com o GEIPOT, né, a constituição de um observatório de mobilidade urbana. Tem o Observatório das Metrópoles, uma instituição, mas constitui um observatório mais amplo da cidade e tal, que sirva para instrumentalizar ou para dar informações, por exemplo, ao Conselho da Cidade, para ele melhor agir e tal. E, finalmente, aquilo que já foi dito aqui, né, que o governo federal, ao invés de atender no balcão e tomar decisão sobre determinado investimento, porque prefeito de determinada localidade, ou os deputados, ou o governador de determinada localidade quer aquele projeto, ele tenha um criterial e condicione aquele projeto ao município estarem cumprindo essas regras. Isso é perfeitamente factível dentro da nossa Constituição, dentro do nosso arcabouço constitucional, e é um papel da União. Olha, eu vou avalizar determinado recurso, vou liberar determinado recurso, se o município preencher determinados requisitos. Um deles, ter o plano de mobilidade urbana, ter o plano diretor atualizado, institucionalizado. E outros mais. Esse projeto tem que atender a maioria da população, tem que ser um projeto integrado, e por aí vai, né? Então, é essa a agenda que a gente propôs. Como eu disse aos senhores, eu tentei ser contido, né, no tempo aí. Tem uma parte que trata das leis de diretrizes aqui, que depois vocês podem ter acesso. Tem uma parte sobre o arranjo federativo brasileiro, tem um conteúdo da lei. E no final, tem uma questão de Goiânia, que para aqueles interessados na discussão metropolitana, podem buscar aí, que tem toda a questão do arranjo metropolitano de Goiânia e os projetos que nós estamos tocando, eu estava tocando, mas que nós estamos tocando na cidade. Muito obrigado.